Aconteceu.
Muito bem, estamos recebendo aqui no nosso estúdio, no painel eletrônico, a editora da Rádio Câmara, Ana Raquel Macedo, que vai nos contar um pouquinho sobre o que aconteceu ao longo dessa semana aqui na Câmara dos Deputados, começando com o plenário, que foi movimentado essa semana, não é, Ana?
Isso mesmo. Bom dia, Márcio. Bom dia, Bel, os nossos ouvintes. Exatamente. A gente teve aí um dia de esforço concentrado, o último dia de votações antes das eleições, agora em outubro, e um dia realmente movimentado de muita votação em plenário. O grande destaque, eu diria, foi a MP, a medida provisória 838, que foi aquela medida provisória editada pelo governo quando teve a paralisação dos caminhoneiros ali no fim de maio. É aquela MP que permite o desconto de até 30 centavos no preço do diesel lá nos postos, que o governo, então, banca esse desconto. Essa medida provisória, ela foi aprovada pelos deputados na terça-feira. Já na quarta, os senadores também aprovaram o texto e, com isso, ele já foi, inclusive, encaminhado à sanção. Essa MP, ela permite, então, esse desconto de 30 centavos no preço do diesel, e aí ela fica restrita ao diesel rodoviário, que é usado em ônibus, caminhões e máquinas agrícolas. É porque ela chegou aqui de uma forma meio dúbia, que estava dando a interpretação de que esse desconto também poderia servir para o diesel ferroviário, para o diesel marítimo e para aquele usado na geração de energia elétrica. Aí o governo percebeu o erro, encaminhou uma outra MP aqui para o Congresso, e com isso, nessa votação dessa semana, esse texto corrigido já foi incorporado, e com isso, de fato, fica previsto esse desconto só mesmo para o diesel rodoviário. Então, essa medida provisória já foi até para a sanção. O outro destaque aqui dessa semana de votação no plenário foi da MP, também então uma medida provisória, 842, que ela é uma medida voltada à renegociação de dívidas agrícolas de pequenos agricultores. Essa MP é uma novela, se ela vem depois de uma novela, porque desde o ano passado a gente tem aí uma queda de braço entre governo e Congresso sobre essa renegociação de dívidas, principalmente ali de agricultores ligados ao PRONAF, o Programa da Agricultura Familiar. Num primeiro momento, os deputados e os senadores tinham incluído essa renegociação numa outra lei que estava em discussão aqui no ano passado e que foi sancionada nesse ano, só que o presidente vetou essa renegociação para os pequenos agricultores. Daí, os parlamentares fizeram uma sessão do Congresso, derrubaram o veto e incorporaram isso, esse desconto, de volta à legislação. Só que o governo falou, não, desse jeito não dá. Mandou para cá uma medida provisória restringindo a negociação aos agricultores do Norte e Nordeste. Aqui no Congresso, deputados e senadores da comissão mista, que primeiro analisa as medidas provisórias, mudaram esse texto, falaram, não, tem que estender para todo o país, mas numa tentativa de acordo aí com o governo, fizeram o seguinte, diminuíram os percentuais de desconto, ampliar essa possibilidade de desconto até o fim do ano que vem, então, portanto, 2019, inicialmente a MP previa para esse ano, mas eles falaram que o tempo seria muito curto para que os agricultores aderissem a esse programa, então ficou para o ano que vem, e com redução aí, então, de percentuais numa tentativa de acordo com o governo. Foi possível, então, esse acordo, o governo permitiu, a sua base acabou votando essa medida provisória. E essa MP, então, ainda está pendente de votação lá no Senado. O presidente do Senado, o senador Eunício Oliveira, já disse que no dia 9 de outubro, portanto, na sessão logo após as eleições, ele vai colocar em votação essa medida provisória. E aí eu acho que vale a pena a gente só citar que essas votações, elas só foram possíveis depois que aconteceu uma coisa muito rara no plenário essa semana, que foi a rejeição de uma medida provisória. Que foi a rejeição da medida provisória do Fundo Soberano, que é aquela espécie de poupança pública criada lá em 2008, há 10 anos, como uma forma de amenizar efeitos de crises econômicas sobre o Brasil.
O que, que aconteceu para essa MP ser
rejeitada? Pois é, o que, que aconteceu foi o seguinte, não tinha acordo, a oposição muito contrária à extinção do Fundo Soberano, porque diz que para extinguir o Fundo Soberano era preciso você ter um estudo maior sobre a dívida pública brasileira e por que, que esses recursos teriam que ser usados agora? Porque o governo dizia o seguinte, olha, a gente tem ali mais de 26 bilhões de reais nessa conta do Fundo Soberano, nessa poupança, a gente tem uma dívida pública que só cresce, de mais, no ano passado, aí, que ultrapassava 3 trilhões de reais. E aí o governo falou, a gente precisa usar esse dinheiro para bater um pouco dessa dívida pública. Mas a oposição dizia, falou assim, poxa, mas espera aí, vamos ver o que é essa dívida pública, a gente precisa fazer uma auditoria dessa dívida, estudar de onde ela vem, como é que ela pode ser renegociada de outras formas e não utilizando a nossa poupança. Virou essa briga. Como era uma semana de esforço concentrado e que, por conta da mobilização dos parlamentares com a eleição, havia uma possibilidade de não ter quórum, quer dizer, número suficiente de parlamentares para votar, o risco era que, se a oposição entrasse em obstrução, quer dizer, começasse a usar instrumentos regimentais para não ter a votação, nada fosse votado. Então, o governo aceitou, falou assim, tudo bem, eu desisto, a base governista falou, desisto, então, dessa medida provisória, a gente rejeita e precisava rejeitar, não era apenas não votar, porque ela estava trancando a pauta de votações, quer dizer, se ela não fosse votada, nada mais ia poder ser votado. Então, o governo aceitou, desistiu dessa medida provisória, ela foi, então, rejeitada de forma simbólica no plenário, e aí, com isso, foram votadas as outras duas MPs, tanto a da renegociação das dívidas dos agricultores, como a do diesel.
Muito bem. Bom, a gente, Ana Raquel, acabou de entrevistar o presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, Deude Castro Moreira, e entre as perguntas que a gente fez para ele, uma, claro, né, versou sobre a tragédia no Museu Nacional, o incêndio que destruiu, dilapidou séculos de história do Brasil e também, né, de outros países, né, com o acervo egípcio, por exemplo, que foi destruído. E isso também teve uma forte repercussão aqui na Câmara dos Parlamentares, não é?
Exatamente, Márcio. A gente lembra, né? Esse incêndio aconteceu no domingo, então todo mundo amanheceu olhando na segunda, consternado com as imagens do fogo e os bombeiros ainda terminando de apagar o fogo ali. E os parlamentares que vinham chegando para essa semana esforço concentrado fizeram vários discursos em plenário. Houve também uma reunião da bancada do Rio de Janeiro com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que é do Rio, né? Também. E eles ali entraram numa negociação para que nessa discussão do orçamento que está acontecendo neste momento no Congresso, que possam ser destinadas emendas parlamentares, tanto individuais quanto de bancada, para ajudar nessa reconstrução do Museu Nacional. O presidente da Câmara também participou de reuniões no Palácio do Planalto e nessa negociação de como que o governo federal poderia acelerar a destinação de recursos para a reconstrução do museu. E aí a gente tem até o anúncio, então, do governo que deve estar para editar uma medida provisória, que depois passa aqui, claro, pela Câmara e pelo Senado, mas uma medida provisória criando fundos patrimoniais que possam ser utilizados não só pelo Museu Nacional, claro que ele vai ser utilizado, mas outras instituições. E o que, que esses fundos vão prever? Vão prever que recursos que cheguem para essas instituições de pesquisa ou museus, que elas não façam parte daquele teto de gastos, que elas possam ter aí uma certa flexibilidade no uso desses recursos para não entrar no teto de gastos, não entrar ali naquele bolo do Tesouro, né, Nacional, do Tesouro, que são os recursos da União. Também vai ser, a gente viu ontem uma mobilização do governo para que bancos, empresas possam destinar recursos para a reconstrução do museu, e aí até o governo está analisando como é que a Lei Rouanet pode ser utilizada, então possa ser utilizada para que esses empresários invistam na reconstrução do Museu Nacional e isso depois possa ser abatido no imposto devido por eles, né? E também a gente teve, tanto na Comissão de Cultura da Câmara quanto na Comissão de Educação, os seus presidentes, no caso da Cultura, a deputada Raquel Muniz, no caso da Educação, o deputado Danilo Cabral, falando da importância de se ter mais informações sobre o orçamento destinado ao Museu Nacional e outros museus, como é que esse orçamento tem sido gasto, porque também foi uma discussão dessa semana. O Museu Nacional, ele é administrado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. A universidade já fala há algum tempo que tem ali uma redução de recursos, dificuldade para manter toda a sua estrutura. E o que a gente viu aqui, até foi uma análise da consultoria de orçamento da Câmara, foi a análise que foi o seguinte: que o museu perdeu cerca de R$ 330 mil em 2017 em relação ao total usado em 2013. Então, quer dizer, ali em 4 anos, uma queda de R$330 mil nos seus recursos. Em 2013, foi destinado quase R$1 milhão em recursos para os orçamentos dos Ministérios da Educação e da Cultura. Em 2017, esse valor para o museu ficou em pouco mais de R$640 mil. E nesse ano, a gente tem menos de R$100 mil executados até o momento para o museu. A gente viu várias matérias ao longo dessa semana falando que seriam necessários por ano cerca de R$500 mil para a manutenção do museu, mas não era só a manutenção que ele precisava, ele também estava precisando de uma reforma já há algum tempo. Até o BNDES chegou a destinar ali R$21 milhões para o museu num contrato assinado em junho, mas não deu tempo de usar o dinheiro. E aí, então, foi toda essa mobilização realmente aqui na Câmara em relação a recursos e pedido de informações para a gente saber também como é que o nosso patrimônio histórico, artístico, está sendo cuidado, né? Mal cuidado, pelo visto.
Pois é, vamos esperar que essa movimentação tenha resultados práticos. Rapidinho, outra questão importante foi a discussão do orçamento também e com essa polêmica, né, do aumento do teto do judiciário, né?
Exato, o orçamento chega, assim, chegou com essa possibilidade de aumento de 16% nos subsídios dos ministros do Supremo Tribunal Federal. O executivo ele tem que encaminhar porque é os próprios poderes que fazem seus próprios orçamentos. Então, vem tudo no mesmo projeto encaminhado pelo Ministério do Planejamento, mas o percentual foi definido pelo Supremo Tribunal Federal. Só que os parlamentares estão comentando, olha, não tem como, se a gente tem possibilidade de congelamento de reajuste de servidores, se a gente tem restrições sérias no orçamento e aí redução de recursos, a gente teve matérias ao longo dessa semana aqui na rádio, redução de recursos para a saúde, para a educação, para outras áreas como o Bolsa Família, por exemplo, não tem condições da gente manter esse reajuste de 16% para os ministros do Supremo. Vamos ver como é que essa discussão vai se desenrolar ao longo do semestre, principalmente ali após as eleições, e se esse percentual vai ser mantido ou não. Nessa, a gente só rapidamente coloca os dados aqui para o nosso ouvinte. Hoje, um subsídio do ministro do Supremo é de R$ 33.700, iria para R$ 39.700, e o grande temor dos parlamentares e do próprio governo é porque esse aumento não é apenas para o subsídio do ministro, porque o subsídio do ministro do Supremo ele é usado como teto do funcionalismo público. Então, efeito cascata em todos os poderes e em todas as esferas, federal, municipal, estadual. Pelos cálculos que foram feitos já, a estimativa feita aqui pela consultoria do orçamento da Câmara, também no Senado, a consultoria de orçamento, é que isso geraria um efeito cascata de R$4 bilhões por ano, se esse subsídio, então, for reajustado nesses 16% propostos.
Perfeito, Ana Raquel Macedo, nossa editora-chefe aqui na Rádio Câmara, falando sobre o que aconteceu de mais importante na Câmara durante a semana de trabalho, de esforço concentrado dos parlamentares. E, com isso,